senhor presidente, estava até com o governador do Acre, meu irmão Tião Viana na linha, ele estava dando uma entrevista. Ontem eu vou falar aqui, caro colega Benedito de Lira, sobre dois assuntos. Um deles diz respeito à vinda do ministro da Defesa na Comissão de Relações Exteriores com os comandantes das forças ontem. E também sobre algo fundamental que o Senado fez ontem, que foi apreciar e votar e deliberar sobre a nova lei de imigração. O Brasil agora tem uma lei sobre imigração que é moderna, que é contemporânea, que é algo que não trata mais as pessoas de outras nacionalidades como estrangeiro no Brasil, uma visão da década de 80, mas trata como imigrantes, como pessoas que estão aqui, que vieram, e estabelece regras de trato de respeito, que estabelece também os compromissos para quem vem ao nosso país, mas tudo isso estabelecido a partir desse mundo novo, que estabelece relações de respeito, que os muros foram derrubados. E ontem, teve uma reunião no Palácio do Planalto, na Casa Civil, governador do Acre, com um grupo enorme de autoridades do governo federal para tratar a questão dos haitianos no Acre, coordenados pelo ministro Aloysio Mercadante. Primeira posição que eu trago é a do próprio governador. O governador está agradecido à presidenta Dilma, o governador está agradecido à equipe do governo que se dedicou e está procurando tomar uma atitude em relação à situação dos haitianos que buscam o Brasil através do Acre e que agora criou-se um problema, como se o Acre fosse responsável pela chegada de haitianos em São Paulo, nas cidades do centro-sul do país. Alguém pode estar aí me ouvindo e dizer, mas é sim, porque quem paga o ônibus para os haitianos irem para São Paulo é o governo do Acre. O problema é que só esse ano já chegaram 5 mil haitianos, ou passaram pelo Acre 5 mil haitianos. No mês de abril foram 1.400. E nos outros meses não foi diferente deste ano. Somando tudo de dezembro para cá, já são quase 40 mil haitianos que passaram pelo Acre. Nenhum deles tinha o Acre como destino. Eles apenas entram pela fronteira entre a Bolívia e o Peru, chegam ao Brasil. O Brasil criou um programa, que eu diria humanitário, desde dezembro de 2010. E aí eu estou me referindo, eles estavam dando refúgio, estão tratando essas pessoas que chegavam na fronteira como refugiados ambientais. E o que é isso, refugiado ambiental? Aqueles que chegam no Brasil por conta do terremoto que houve em 2010 no Haiti. Só que são 5 anos depois do terremoto. O Brasil segue dando visto de refugiados ambientais. Então já tem uma situação que por si só precisa ser modificada. E aí ficou impraticável. O governo do Acre não tem uma atribuição constitucional para fazer isso, não tem o pessoal adequado, não está gastando uma fortuna que faz falta para o orçamento que tem que ser gasto com os que vivem no Acre, com todo respeito, mas o governo também adotou, e todos nós, a atitude humanitária de acolher, só que tudo tem limite. Como o Estado, agora o governador está sendo acusado, às vezes a desinformação na imprensa leva a acusações contra o governador de que ele estaria, como se o Acre fosse o centro tivesse uma grande população de haitianos e o governador estivesse mandando. Não tem nada disso. É que chegam, às vezes, há 4 dias atrás, chegaram 200, sem avisar ninguém. Chegam, entram no Estado, a Polícia Federal faz a documentação deles em 2, 3 dias, e depois eles ficam lá, perambulando nas ruas, querendo vir para o Centro-Sul. E vem, uns vêm de avião, outros vêm de ônibus, e tem uma parcela paupérrima, já explorada pelos coiotes no meio da viagem, que fica implorando que se pague uma passagem de lá até São Paulo. É isso que está acontecendo, só isso. Só que é gravíssimo, não tem solução fácil. O governador está animado, porque o governo federal está repondo uma parte do que o governo gastou, Então, eu queria cumprimentar o governo federal por ter puxado para si esse problema, que é tão grave. O governo federal vai mudar agora, vai emitir 2.000 vistos em Porto Príncipe, na embaixada em Porto Príncipe, por mês. Mas eu acho que essa medida, que é muito acertada, primeiro de socorrer o governo do Estado, que não tem essa atribuição, é só questão nacional. Segundo, de garantir visto lá em Porto Príncipe, nessa quantidade. Mas se não for adotado, e não adianta dizer que é coiote, se não for adotado a medida, se não se divulgar lá no Haiti que essa rota, que não é legal, que é ilegal, vindo pelo Acre, que é a exploração por parte de coiotes, se não se avisar que ela vai ser interrompida, ela vai seguir funcionando, ela vai seguir fazendo com que centenas cheguem ao Acre por mês, ou milhares, como está ocorrendo agora, e o problema vai seguir ou vai voltar daqui a um tempo. Eu sou favorável que se faça uma campanha no Haiti. O Haiti está crescendo agora 4% ao ano, já fazem 5 anos que houve o terremoto, que faça-se uma campanha dizendo que o Brasil não vai permitir que haitianos cheguem de maneira ilegal, usando o argumento de que são refugiados ambientais. Eu acho que isso precisa ser feito. Aí, a partir dessa divulgação, que isso não será permitido, e que todos que queiram vir para o Brasil têm que vir pela embaixada, pela porta da embaixada, pela porta da frente, e não pela porta dos fundos. Não que o Acre seja a porta dos fundos do Brasil, mas não pode vir de maneira clandestina. E aí nós teremos, então, quem sabe, o fim desse drama para os haitianos, para os acrianos, e que afeta fortemente. Imagine a responsabilidade de um governo que todo dia tem 1.000 pessoas acampadas num acampamento. É o maior acampamento de refugiados que tem no Brasil hoje. E se acontece mortes, e se acontece lá um conflito, como lidar com isso num estado como o Acre? A Europa não está conseguindo. Os países da Europa não conseguem lidar com a imigração do norte da África. A Ásia não consegue lidar com isso. Está lá vivendo um drama. Como é que o estado do Acre vai lidar com um problema tão, tão grave como esse? Então, eu queria aqui, presidente, fazer esse registro, agradecer ao governo federal pela reunião, mas eu queria cumprimentar o senador Aloysio Nunes Ferreira, na ausência dele, assim que é bom, pela iniciativa que teve de apresentar uma proposta de lei de migração para o Brasil. O projeto tinha algumas questões que precisavam ser aperfeiçoadas. O senador Ricardo Ferraço, como relator, construiu um substitutivo em comum acordo com o senador Aloysio Nunes, e ambos merecem um elogio, que eu estou fazendo aqui da tribuna, porque reuniram-se com o Paulo Abrão, que era o secretário nacional de Segurança, e com o atual secretário responsável por essa área, o Beto Vasconcelos, que, aliás, tem ajudado nas questões do Haiti. Quero cumprimentar o doutor Beto Vasconcelos, porque ele reuniu a equipe dele e ajudou a aperfeiçoar essa proposta de lei. Conforme nós tivemos ontem, a medida que nós aprovamos ontem na Comissão de Relações Exteriores, e que vai ter grande repercussão quando aprovada aqui, ela revoga a quase totalidade da Lei 6.815, de 19 de agosto de 80. Em 80 nós vimos um regime de exceção, um regime militar, e foi com base nesse regime que cerceava, que enfrentava, que tratava da questão de segurança nacional, que nós tínhamos uma lei do estrangeiro, e conhecida como Estatuto do Estrangeiro. A instituição de uma lei de imigração é necessária, porque o tema é um desafio para o mundo de hoje. A Europa, a gente abre o noticiário, é diário os problemas. O drama, a morte, a fome, e eu estou falando de uma das regiões que alcançou grandes avanços econômicos, sociais, ao longo de milhares de anos. E tem um drama para resolver quando o assunto é migração. Por meio da aprovação desse PLS 218, que eu tive a satisfação de votar ontem, e o PLS foi apresentado em 2013, nós estamos atendendo a necessidade de um novo paradigma para o tratamento da questão do estrangeiro no Brasil. Em outras palavras, busca-se dar enfoque agora ao migrante e não mais ao estrangeiro. Então, nós vamos tratar o assunto como ele deve ser tratado nesse novo século, nesse novo milênio, diante desse desafio que vai dos haitianos no Acre aos problemas que a Europa enfrenta. Portanto, a proposição esclarece o regime jurídico brasileiro para estrangeiros, apresenta defasagens evidentes pela origem, pela maneira que foi concebido, já que a época em que foi concebido, no início dos anos 80, ainda estávamos nesse período de exceção. Outro enfoque são aconselháveis para abordar essa matéria como a cooperação, o trabalho e o trabalhismo e o lado humanitário também que são enfocados. Esse é um quadro importante. O projeto visa, em essência, abordar o tema, tendo em vista a preocupação com assistência humanitária, cooperação internacional e integração regional. Ele fixa princípios que deverão reger a política migratória brasileira em conformidade com as diretrizes claras e humanistas. Nesse sentido, a matéria passa a ser inserida no contexto de proteção internacional dos direitos humanos mediante a incorporação de 3 princípios gerais de direitos humanos: interdependência, universalidade e indivisibilidade. Assim, conhece-se o cabedal normativo de proteção dos direitos humanos dos imigrantes e não o caracteriza como um mero ato de soberania. Ainda segundo o próprio senador Aloysio Nunes Ferreira, a lei almeja e construirá um corpo normativo de direitos e deveres que devem alcançar todos os imigrantes, que cada imigrante faz jus a todos os direitos previstos e que cada direito se realiza em conjunto com a efetividade dos demais. Então, direitos e deveres dos imigrantes estão estabelecidos nessa lei. E eu digo, é impressionante, senador Benedito de Lira, senador Cristóvão, inexplicável. Nós fizemos a Constituinte e temos 27 anos após a promulgação dela, o Brasil ainda não tenha adequado a sua lei, que no fundo era a lei do estrangeiro, para uma lei moderna de migração, e que essa regulação jurídica tenha base numa realidade jurídica e política de um país democrático. Porque a regra que nós temos é da época que nós vivemos um regime militar. E ontem nós votamos uma lei que eu espero que ela venha para cá e que o Brasil se mostre para o mundo, como todos nós somos, como uma grande nação, que inclusive possa servir de referência para uma relação que beira o preconceito da Europa com aqueles que buscam uma melhor vida ou o sonho de alcançar uma melhor condição de vida para suas famílias. O mesmo vale para a Ásia. Então, eu queria fazer esse registro. Espero que façamos aqui um debate sobre esse tema e eu ouço o senador Cristóvão para que eu possa só dar um informe sobre outra questão e obviamente, passar a palavra, a tribuna aqui para outros colegas. Senador Cristóvão Buarque.
Senador Jorge Viana, nós estamos dando um grande passo com essa lei. E um passo que poderia ter repercussões além do Brasil. O problema da migração é provavelmente o mais grave de todos os problemas éticos que nós vamos enfrentar daqui para frente. Porque, senador Lazier, nós vivemos num mundo de um desenvolvimento, de um aumento de riqueza muito desigual. E é como a lei da gravidade. A matéria atrai a matéria. A riqueza atrai quem não tem acesso a ela. É o mais óbvio. É isso que fez com tantos irmãos nordestinos do senador Benedito e meu tenham vindo para o Sul, em busca da riqueza do Sul. É isso que faz com que hoje os africanos queiram ir para a Europa. Na verdade, é um erro do sucesso europeu. Eles erraram ao terem tanto sucesso concentrado, sem fazer os necessários ajustes fora das suas fronteiras. Agora, estão usando o Mediterrâneo como se fosse um muro. É um muro deitado de água, mas é um muro. E vão radicalizar. Ontem, a Inglaterra aprovou uma série de leis que beira a um absurdo completo do ponto de vista
humanitário.
Ético.
E humanitário.
Humanitário. Eu não vou nem chamar de nazista, porque seria ferir muito ao sentimento britânico. Mas é o resultado da defesa dos seus interesses, e temos que reconhecer o direito de defender os seus interesses, contra a invasão de massas pobres. Mas, em vez de fazer um esforço mundial para que essas massas não precisem emigrar, porque a migração é um custo pessoal muito grande, senador Benedito, sair do seu lugar custa muito esforço, sofrimento, separações. Ninguém migra, salvo um ou outro, por aventura. Você migra por necessidade. A Europa está fazendo um muro no Mediterrâneo. E o pior é que é um muro que não vai dar certo. Não tem como impedir barquinhos de atravessar em alguns pontos 15, 20 quilômetros ou milhas de distância. Como o muro físico entre Estados Unidos e México não consegue barrar. Não vai barrar. Essas massas vão procurar os lugares onde há a hipótese de riqueza, até porque a maioria deles não ficam melhores, apenas passam a comer o que sobra, muitos deles do lixo mesmo e das esmolas, mas vão em busca da ilusão. O Brasil, ao fazer uma lei como essa, ao regulamentar o que estava escrito desde o início na Constituição, tenta mostrar que temos um caminho legal, um marco legal para funcionar. Eu estou tentando reunir um grupo de parlamentares que eu chamo Sem Fronteiras para defender os direitos dos migrantes. Da mesma maneira que consegui fazer, está em funcionamento, um movimento de parlamentares sem fronteiras pelos direitos das crianças. E é possível que consigamos juntar parlamentares que, independente do país, do eleitor que ele representa, terão um sentimento humanista global no mundo planetário que nós vivemos hoje. Então, é boa a lei, mas nós temos que nos preparar. O Brasil, por ser menos pobre que outros, vai receber imensas massas de imigrantes. É uma questão talvez de 10, de 20, de 30, de 50 anos, não acredito que chegue a 50 anos, vai receber. O Acre, como é um estado de fronteira, é uma das portas de entrada. Lá, o Distrito Federal que eu represento, vai ser difícil chegar aqui. Recife, onde eu nasci, é o ponto mais distante de uma fronteira. Pouca gente sabe disso. Tirando o centro do Canadá, o lugar mais distante de uma fronteira no mundo é aquela região entre João Pessoa, Recife. O mais perto é a África. Então, ali não vão chegar tantos, mas haverá uma migração grande para o Brasil através das fronteiras e até mesmo através de aeroportos. E nós temos que estar preparados, e preparados sem perder o sentimento humanitário. E, nesse sentido, eu quero fazer um elogio ao governador Tião Viana. O Tião passou, guardado as proporções, o que hoje passa o sul da Itália.
O Tião está passando ainda.
Está passando ainda.
Está lá no acampamento, tem quase 1.000 haitianos.
Guardado as proporções, obviamente, ele está enfrentando o que o sul da Itália está enfrentando. E eu acho que ele está enfrentando com mais sentimento humanitário do que os governos europeus, com exceção do Papa, que tem tido uma postura muito humanista nesse sentido. Eu aproveito para mandar esse meu reconhecimento ao trabalho do Tião, que nem sempre é bem entendido.
Exatamente.
Porque aqui no Brasil, muita gente tem o mesmo espírito que tem os europeus hoje. Devolve esse pessoal para longe da gente. Muitos. Na época que o começo, que teve o auge da entrada de haitianos, a quantidade de e-mails que eu recebia, de twitters, protestando contra o fato de estarmos recebendo, gastar dinheiro. Como é que a gente gasta dinheiro com haitianos e não gasta com brasileiros? O Tião sofreu muito isso, como também sofreu quando tentou dizer não dá para botar só no Acre, tem que buscar outros estados também, e ajudou na migração interna desses haitianos. Então, eu parabenizo todos que trabalharam na lei, acho que é um marco, mas esse é um assunto que precisa uma reflexão profunda nossa, como uma nação que deve ter uma voz no cenário mundial.
Muito obrigado. Eu agradeço, e realmente o governador Tião Viana tem sofrido muito com isso. E é lamentável, senador Cristóvão, nós estamos no século XXI, mas parece que não. É lamentável, senador Cristóvão, nós estamos num milênio, num novo milênio, mas parece que não. E não só Vossa Excelência tem razão quando fala dessa intolerância na Europa, mas hoje tem intolerância, e tem vários exemplos nesse caso, até com brasileiros. Tem gente de uma elite que eu tenho até pena, porque não é possível esse tipo de compreensão. Tem gente que hoje reclama porque os aviões no Brasil estão cheios, porque pobre agora está andando de avião. Tem gente que quer um avião com poucos, um avião vazio para quem tem dinheiro. E isso é lamentável sobre todos os aspectos. Nós somos 7 bilhões de habitantes nesse planeta, e se nós não tivermos generosidade, se nós não tivermos o lado humanitário na relação humana, nós vamos ter o quê? Então, eu queria encerrar falando da audiência que nós tivemos ontem com o ministro Jacques Wagner. Queria cumprimentar o ministro e a equipe pela exposição, pelo debate que fizemos. E ele estava acompanhado do general Eduardo Vilas Boas, que é um bom amigo que eu tenho, comandante do Exército, conhece a Amazônia, já tivemos em tribo indígena com... Ele ainda auxiliava, na época, o comandante militar da Amazônia. Dormimos no chão, eu, governador, no chão, sem colchão, sem nenhum tipo de... No chão, numa tribo indígena. Eu, governador, o comandante, que na época era Figueiredo, comandante militar, Vilas Boas, que hoje é o comandante do Exército. Então, o comandante do Exército brasileiro, com a figura muito preparada do nosso Exército, eu estou dando um testemunho meu, eu, governador, eles aceitaram a agenda comigo, eu sempre fiz isso, parece estranho, né? Mas é, e nós fomos, e uma vez nós dormimos numa escola indígena, que é um piso de chão, e ali nós passamos uma noite, inclusive boa, deu para descansar um pouco, porque era muito longe, a viagem foi longa, e nada como deitar. E no Acre a gente tem essa mania, na casa dos seringueiros, de Pachuba, e é normal se dormir no chão. Assim, é normal quando a gente não tem, as casas não dá para atender todo mundo, não tem rede para todo mundo. E aí a situação lá era meio crítica, e resolvemos não tomar o lugar de ninguém e dormimos no chão, o comandante militar, eu. E ontem eu estava aqui, e ele sabe da minha alegria, quando ele chegou no ápice da carreira, a comandar agora o Exército Brasileiro. Estava também o almirante de esquadra, Eduardo Ferreira, comandante da Marinha, o brigadeiro Nivaldo Rossato, que é o comandante da Aeronáutica, e o chefe do Estado-Maior, conjunto, general Denardi, que eu conheço bem. Eu trabalhei um período nessa área de defesa, quando eu saí do governo, trabalhei na implantação da indústria de helicópteros em Itajubá, junto com outros colegas da empresa. Nós fizemos uma cooperação real, concreta com a França. O Brasil, em vez de comprar helicópteros para transporte das Forças Armadas, nós trouxemos uma fábrica para o Brasil. Não sei se é do conhecimento de todos, mas piloto de helicóptero, pelo menos de médio porte, ele tem a obrigatoriedade de fazer simulador de voo. Ele tem que ter um treinamento em simulador de voo. Só que não existe na América Latina simulador de voo. Tem que ir para a Europa para fazer o treinamento. E aí, certamente, você tem o risco de ter pessoas que não estão fazendo, porque é muito caro. E no projeto que nós trouxemos também esse equipamento complexo. Então, toda aqui na América Latina, todos os pilotos vão poder vir para o Rio de Janeiro, está em obra, está na fase final. Eu tenho muito orgulho desse projeto. O simulador para helicóptero está deve ser inaugurado breve pela Elibras. Também um centro de engenharia que nós trouxemos. E, enfim, eu estou falando isso porque eu queria cumprimentar. Foi importante o debate, nós ouvirmos o ministro da Defesa. Eu fiz uma intervenção, estou preocupado com a redução de orçamento, mas eu fiz uma intervenção porque os jornais têm divulgado que agora o tráfico de drogas está indo, tem uma rota no Ceará. Aqui eu tenho informações, em Pedra Branca, foi preso um avião com 360 quilos de cocaína. Quatro pessoas foram presas, foi identificado um avião, pista clandestina, a Polícia Federal prendeu. E está caracterizado que tem-se uma rota, foi pego um GPS com pontos marcados na Colômbia, no Peru. E eu vivo num estado vizinho, com todo respeito aos países, mas que tem produção de droga grande, no Peru, na Bolívia e na Colômbia. E, óbvio, o Brasil é um grande mercado, ou é uma passagem importante para a Europa, que normalmente essa rota aí agora que prenderam 360 quilos de cocaína no Ceará, bem divulgado pela imprensa, era a tentativa de estabelecer o uso de uma rota que é nova, porque quem que vai desconfiar que está tendo tráfico de droga nos voos do Nordeste para a Europa? Mas era exatamente isso que os traficantes estavam fazendo. E eu fiz uma ponderação, e eu acho que seria da maior importância que nós tivéssemos, ou que se tenha mesmo, o uso das Forças Armadas para enfrentar duas coisas, duas guerras. Uma, o tráfico de armas na fronteira, Vossa Excelência de um estado de fronteira, e drogas. O gasto em 2013 com as Forças Armadas foi de 70 bilhões. Alguém vai dizer, mas gasta-se 70 bilhões com as Forças Armadas no Brasil? Com a defesa no Brasil? Não é nem com as Forças Armadas, com defesa. E eu posso afirmar que, comparado com os países vizinhos, isso é pouco. Posso afirmar que hoje nós tínhamos que trabalhar para dar mais condição financeira, orçamentária para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa, para que eles possam nos defender a todos. O Brasil tem um pré-sal, o Brasil tem uma Amazônia, o Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem uma guerra acontecendo internamente no Brasil. 52 mil assassinatos por ano. 52 mil assassinatos por ano. Uma parte deles, em função dessa coisa insana, que para mim é insana, de todo mundo ter uma arma em casa ou querer ter uma arma normalmente ilegal em casa, dizem que é para se defender, mas são essas armas que estão matando, são essas armas que estão tirando a vida. Eu estive na ONU agora, senador Cristóvão, e tem uma escultura que eu não consegui ver, eu até vou pôr na minha página, na fanpage, e é uma escultura enorme, é um revólver em cima de um platô, enorme, grande, deve ter uns 4 metros, e ele tem um cano comprido e o cano está enrolado, dado nó no cano. É isso que nós tínhamos que fazer. Não tem sentido. Como é que nós vamos enfrentar 52 mil assassinatos por ano? Não estou dizendo que seja só isso. Nós temos que ter um novo Código Penal Brasileiro. Não tem sentido não debatermos, não votarmos. O Código Penal Brasileiro é de 40, da década de 40. Para uma pessoa ser preso no Brasil por 10 anos, tem que matar 4. Se ele matar 4, mata um. Aí tem um processo, mata outro. No quarto, aí sim, vai estar garantido ele ficar preso 10 anos. Se não, ele vai pegar um advogado, um defensor público, e vai ficar lá alguns meses, ou dependendo como for, nem preso será. E quem matou, se for preso, vai ter uma boa pensão, e a vítima que ficou viúva, ou o viúvo que ficou sem a esposa, ou os pais que ficaram sem os filhos, esses não recebem nada. Aliás, nunca foi regulamentado, e eu estava propondo, como membro da comissão, que agora a gente possa mudar. Quem tem que receber dinheiro é a vítima, é a família da vítima, e não aquele que matou. Com todo... E eu fiz uma ponderação que o Ministério da Defesa, que o ministro da Defesa, que as Forças Armadas sejam usadas como suporte para a Polícia Federal, nós vamos esperar que... Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Como é que nós vamos proteger se não for com as Forças Armadas? e a proteção focada, porque nós não estamos em guerra com ninguém, mas focada em combater essas duas guerras que estamos vivendo, a da droga e do tráfico de armas. Se nós fizermos isso, usando a inteligência da Polícia Federal, dando suporte para a Polícia Federal e usando como apoio, e tão somente como apoio, as Forças Armadas, eu acho que a situação melhora muito. Esse é o ponto que eu trago. Eu queria dizer que, mesmo estando desenvolvendo projetos estratégicos que vão do satélite ao PROSUB, que é um programa nuclear da Marinha do Brasil, a produção do blindado Guarani, o GRIMP, que é o FX-2, a produção de caça no Brasil, nós já trouxemos, como eu falei, eu trabalhei a parte de aviões de asa rotativa, que são os helicópteros, já temos uma fábrica em Itajubá produzindo, apesar dos cortes do orçamento, que eu acho que não deveríamos incluir programas tão importantes nos cortes, e isso eu faço essa defesa do fortalecimento orçamentário para o Ministério da Defesa. Temos também programas de inovação tecnológica importante e reconhecidamente, inclusive, esses avanços na LADE. A LADE é uma feira, é uma exposição de defesa que acontece no Rio de Janeiro, e o Brasil está ganhando cada vez mais autoridade nesse aspecto. Então, nós temos programas que precisam ter continuidade, e eu concluo, senhor presidente, fazendo aqui, além de cumprimentando os comandantes das forças, o próprio ministro que estava aqui conosco, fazendo um relato. As pessoas devem dizer, mas o senador acabou de dizer que em 2013 foram gastos 70 bilhões com defesa, com as Forças Armadas. Sabe quanto isso significa do PIB de 2013? 1,4% do PIB de 2013. Sabe quanto que o Chile e a Colômbia gastam com defesa? 4% do seu PIB. 1% e 3% o outro. O Brasil não gasta a metade do que esses dois países gastam com defesa. Só que o Brasil é um país continental, tem um papel importante, tem obrigações diante desse planeta importantes. Nós acabamos de aprovar a lei de acesso à biodiversidade, aqui a presidenta sancionou, eu vou fazer um discurso semana que vem exatamente sobre isso. E aí eu diria que o PIB brasileiro nos últimos 10 anos, ele não aumentou na área de defesa. Nós tínhamos um PIB de pouco mais de 500 bilhões de dólares há 15 anos atrás, antes do governo do presidente Lula. Agora são de 2,3 trilhões de dólares. Isso tem um aumento nominal. Mas o gasto com defesa em 2003 era exatamente de 1,4% do PIB. Em 2008, 1,4% do PIB. E agora 1,44% do PIB. Então, eram 25 bilhões em 2003, agora são 70 bilhões, mas isso é exatamente o mesmo percentual que o Brasil gastava com defesa. Eu acho que nós temos, se quisermos disputarmos um papel de algum protagonismo no mundo, temos que ter enormes avanços, como fez a Coreia na educação, como fez o Chile, como fez a Espanha, como fez a Irlanda, na educação. Estamos, senador Cristóvão, diariamente alerta a isso. Eu fui na Coreia agora, senador. É inacreditável. Um país prensado por China, prensado pelo Japão. O rei, há 150 anos atrás, na Coreia, um sábio rei, sabendo que seu povo era massacrado, ora meio que escravizado por países vizinhos, mas que tinha uma cultura, uma identidade, tem mesmo, é diferente. Ele, sabe o que ele fez, senador? O maior feito dele, falou, nós precisamos criar um alfabeto, criar uma linguagem só nossa, que se diferencie para ser a base da nossa cultura. E ele criou um alfabeto, chamou um grupo de especialistas, ele criou um alfabeto, por isso ele é tido como como o fundador da Coreia, no sentido da cultura, da educação, criou um alfabeto baseado só em vogais e consoantes. É uma coisa bem diferente da escrita japonesa e chinesa, bem mais fácil, para que o povo pudesse todos falar aquela língua, criou uma cultura, fortaleceu a cultura daquele povo, e eles, há 40 anos atrás, tomaram a decisão. 40 anos, era um país muito pobre. Uma hora corria risco por conta da pressão que tinha do Japão, uma hora a China, e falou assim, vamos fazer um plano para o Estado coreano de educação. Agora é uma das maiores potências econômicas do mundo. É a consequência. É inacreditável a qualidade de vida que eles têm. É inacreditável os avanços que o país experimentou, porque fez uma opção. Estabeleceu um plano, não de 4, 5, 6 anos, mas falou assim, 30 anos. Em 30 anos, nós queremos estar... Os 30 anos já passaram. Já tem mais, já, quase 40 anos, e eles viraram uma grande nação no mundo. É impressionante. Você anda na rua, você vê a engenharia, você vê a produção agrícola, você vê o turismo. Tudo isso é uma consequência da opção que eles fizeram pela educação. Então, eu acho que o Brasil pode fazer uma opção dessa. Eu vou ficar muito feliz, eu gosto muito do atual ministro. Confio que ele traz uma visão interessantíssima sobre educação, sobre cultura, mas eu vou ficar muito feliz no dia... Eu fiz no Acre meu plano decenal de educação junto com o governador Bin. Vou ficar muito feliz quando o Brasil fizer um plano para 20 anos de educação. Estabelecer metas, que podem ser modestas no começo, mas que seja uma proposta de Estado. E dizer, daqui a 20 anos, nós queremos alcançar esses indicadores, esse padrão para o nosso povo, para a nossa sociedade. No dia que o Brasil fizer isso, aí, sinceramente, nós vamos estar estabelecendo o prazo para a grande mudança no país. Aí, certamente, não vamos ter 52 mil mortos por homicídio, não vamos ter 40 mil mortos no trânsito e vamos conseguir muitos avanços. Mas eu associo sempre isso a investimentos na área de defesa. Temos que ter investimento. Para ter paz, precisamos investir na defesa. Cumprimento os comandantes das forças, cumprimento o ministro Jacques Wagner e digo, nós precisamos dar mais atenção para o orçamento do Ministério da Defesa e das forças que são orgulho nacional hoje. Eu ouço o senador Cristóvão e já me dou por encerrado o meu pronunciamento.
Senador, muito rapidamente, só para lembrar que depois desse governo de 150 anos atrás, que criou o alfabeto, iniciou o processo de alfabetização, a Coreia passou por invasões, guerras civis, foi dividida em dois, virou só a Coreia do Sul, e mais ou menos 50 anos atrás, saindo da guerra civil, dividido, pobre, com tropas estrangeiras americanas, miseráveis, eles tinham metade da renda per capita do Brasil daquela época. Hoje tem o dobro. Dobro. Tinha metade. Mas não só isso. Não é só a renda, porque até que cresceu o PIB e a renda brasileiras. É a qualidade de vida. É a sofisticação da vida. É a igualdade. É a paz nas ruas. É o fato de que hoje o Brasil, esse país imenso, vive comprando tecnologia coreana de carros. Carros coreanos são coreanos. Carros brasileiros não são brasileiros.
Tudo. Sondas. Tudo. Na área portuária.
Portuária. Todas essas coisas aqui que a gente vê na televisão provavelmente vieram deles. Então, tudo isso fruto de quê? De um grande investimento em educação.
São grandes exportadores para a China. Nós somos grandes consumidores da China. Eles são grandes exportadores.
Exportadores de alta tecnologia para todo mundo. Agora, isso foi um projeto de Estado para a educação e muito levar, transformar essa educação em inovação industrial. E nós não estamos fazendo nenhuma das duas coisas. O nosso BNDES, essa empresa maravilhosa, tem, se eu não me engano, 500 bilhões de investimentos nos últimos anos, não patrocinou patentes, senador. Tem quase nenhuma patente fruto dos investimentos do BNDES. Na Coreia, o BNDES deles só empresta para projetos inovadores. Não empresta para fusão de empresas comerciais. Não empresta para frigoríficos. Empresta para empresas que estão produzindo essas coisas. Por isso é um país que não só faz, cria também. Agora, o Brasil, eu fico muito feliz de ouvir o senhor, e o senador Lazier é um dos defensores disso, vai precisar de um projeto de longo prazo para a educação. E aí não tem outro jeito, gente. Não pode ser nas mãos de cada município. Não tem como ter projeto nacional municipalizado. Projeto nacional ou é da nação ou não é nacional. Nós temos que ter um projeto nacional. E não dá para ter um projeto nacional do Brasil, deixando que cada prefeito, com seus poucos recursos, financie uma boa educação. Não tem jeito. Ou mesmo Estado, como o Acre. Não tem jeito. Por isso, ou a educação é uma questão nacional e financiada pela nação, não vou nem dizer União, nem o Executivo, nem a Federação, mas ou nós, brasileiros, adotamos a educação como uma questão brasileira, portanto, nacional, ou não vamos fazer o que a Coreia fez. A Coreia não faria isso deixando que cada município cuidasse das suas crianças. Eles nacionalizaram as crianças, disseram, criança nasceu aqui, é coreana, vai ter uma educação igual a qualquer outra coreana, não importa a renda dos pais, nem o endereço onde ela vive. E conseguiram. O Brasil tem tudo para conseguir, e eu espero que se juntemos nós aqui, senador, nós possamos levar adiante um projeto desse.
Obrigado, senador Cristóvão. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo e pela oportunidade de eu fazer essa prestação de contas sobre a questão dos haitianos, elogiar a nova lei, o marco regulatório da imigração e, ao mesmo tempo, elogiar a vinda do ministro da Defesa aqui ontem, Jacques Wagner, os comandantes das forças, e fazer esse posicionamento meu, que o Brasil dê mais atenção ao orçamento das Forças Armadas e do Ministério da Defesa.
Só para lhe dizer, senador Jorge Viana, o seu pronunciamento prolongado foi extremamente proveitoso. Vossa Excelência demonstrou aqui um conhecimento dos grandes problemas nacionais, as grandes mazelas que nós estamos enfrentando, e o senhor disse muitas coisas aqui para reflexões. Poderia pensar algumas, dando destaque, por exemplo, nós precisamos encontrar um respaldo maior das Forças Armadas, a Polícia Federal, para combater essa disseminação de drogas que o Brasil está enfrentando e que nós não estamos dando conta.
Exato.
Eu acho que esse é um tema que o Senado precisa se deter e encontrar propostas para beneficiar. Uma outra coisa, Vossa Excelência falou, com relação, e saudando a lei que votamos ontem, das migrações, Vossa Excelência falou no problema do Acre, mas o Acre recebe e não fica com os imigrantes. Nós estamos recebendo lá no Sul, Caxias do Sul, uma demanda muito grande, onde uma solução que está se encontrando agora é o estabelecimento de quota. Pode ficar tanta gente, porque não há emprego para, principalmente, os senegaleses que Isso. estão chegando.
Nós falamos de haitiano, mas passaram pelo Acre 2.500 senegaleses nesse mesmo período.
Pois é, então imagina.
Vem da África.
Atravessam o Brasil inteiro para se instalar no extremo sul, onde não há emprego, não há mão de obra capacitada para oferecer a esta gente. Enfim, cumprimentos, Vossa Excelência fez aqui um brilhante pronunciamento.
Muito obrigado.
Com amplo conhecimento.
Obrigado.
Obrigado.